O racismo é um sistema de poder que estrutura relações sociais, econômicas e políticas, e por isso atravessa todas as dimensões da vida. O racismo ambiental, termo criado nos anos 80 pelo ativista afro-americano de direitos civis Benjamin Franklin Chavis Jr., é uma dessas dimensões do racismo que destrói e organiza vidas a favor da branquitude. E em prejuízo de povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e periféricas. Chavis Jr. denunciava os impactos sofridos por populações afro-americanas causados por empreendimentos poluidores e perigosos em seus territórios. O ativista alertava que a instalação desse tipo de empreendimento nesses territórios era deliberada. E com ela vinha a exclusão sistemática dessas populações na formulação, aplicação e remediação de políticas ambientais. Em outras palavras, Chaves apontava que os agentes do racismo ambiental escolhem degradar os corpos e territórios negros e não os brancos, para viabilizar seus empreendimentos. No episódio de hoje, de Vozes que Valem, nós entrevistamos jovens do coletivo Marta Trindade, do território Santa Cruz, na cidade do Rio de Janeiro, que se organizaram para denunciar o racismo ambiental de empresas poluidoras instaladas no bairro e para incidir politicamente no território, buscando melhorias coletivas. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast.
Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto. Porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil, serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós o que vale mesmo é a vida.
Formado por jovens moradores de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, o coletivo Marta Trindade nasceu em 2016, durante o processo de vigilância popular em saúde realizado no bairro, junto ao PACS, Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, e a Fiocruz. A vigilância teve como objetivo monitorar a qualidade do ar com a presença da siderúrgica Ternio Brasil, antiga ThyssenKrupp, Companhia Siderúrgica do Atlântico, a TKCSA. O coletivo trabalha com educação popular, incidência e formação no território, tendo como eixos de atuação meio ambiente, saúde e cidade. O nome do coletivo é uma homenagem à enfermeira que foi uma das primeiras moradoras de Santa Cruz a denunciar os impactos à saúde causados pela siderúrgica. Marta Trindade faleceu em 2013. Vanessa Afonso, professora de física, pesquisadora, ativista climática e membro do coletivo, fala sobre o contexto do início do coletivo no âmbito das violações de direitos cometido pela TKCSA no território.
O coletivo Marta Trindade nasceu em 2016, em Santa Cruz, né, zona oeste da cidade do Rio. Nosso objetivo principal, inicial, assim, foi realizar medições da qualidade do ar num projeto de vigilância popular em saúde, que foi parceria com a Fiocruz e com o Instituto PACS. E aí, nesse projeto, essas aferições, né, essas medidas, mostraram que essa poluição do ar, né, estava acima dos valores permitidos pela OMS. E aí, com isso, a gente levou o relatório, né, para vários mandatos e vários lugares a fim de denunciar. Inicialmente, a gente tinha uma luta muito focada na Ternium, né? A antiga TKCSA, no caso, na época era TKCSA, que é uma siderúrgica que começou a ser construída em 2005 e inaugurou em 2010. E aí ela impacta muito, né, a região. Desde 2010 que a gente teve a questão da enchente no São Fernando, até 2013 que teve a questão da chuva de prata. E outras mais, né, a questão da barragem, dos pescadores, enfim. Uma série de questões, né, de impactos socioambientais que a gente vem denunciando desde o início do coletivo e desde antes, né, porque muitos de nós estavam na luta antes.
Flávio Rocha, pesquisador, professor de sociologia e membro do coletivo, faz uma reflexão sobre o conceito de racismo ambiental a partir de sua aplicação e adaptação ao contexto brasileiro.
O racismo ambiental é um conceito que foi importado dos movimentos sociais norte-americanos, que criticavam empreendimentos danosos ao meio ambiente que eram instalados em comunidades negras, latinas e indígenas. Só que quando chega no Brasil, alguns autores fazem uma tradução expandindo a ideia de racismo ambiental para grupos de pescadores, grupos caiçaras, grupos que não são necessariamente relacionados a raças. E quando a gente utiliza, a gente busca rediscutir a ideia de racismo ambiental, trazendo a perspectiva racial. Por quê? Santa Cruz é um território da cidade do Rio de Janeiro com um dos 5 menores IDHs da cidade e também tem como grupo majoritário pessoas negras, ou seja, pretos e pardas, que são 64% dos habitantes do bairro. Portanto, se olharmos todos os territórios brasileiros onde os empreendimentos estão instalados, vocês verão que esses empreendimentos estão instalados em comunidades indígenas, territórios negros e também comunidades próximo de comunidades quilombolas. E aí a gente tem um olhar racial e não um olhar sobre grupos de classe. Então veremos Belo Monte instalado próximo a comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. Vemos a Ternium instalada em um território majoritariamente negro. E veremos outros empreendimentos próximos de comunidades quilombolas. Então a gente percebe que o racismo ambiental ele tem a ver com raça e não somente de grupos que se relacionam a práticas somente. Além disso, é importante a gente frisar no termo racismo, que ele é muito confundido na sociedade brasileira. Muita gente acha que o racismo ele é somente a prática da discriminação. Mas não, o racismo ele é um sistema de poder. Ele está enraizado nas relações cotidianas, nas instituições e molda a maior parte das relações humanas, inclusive a instalação de um grande empreendimento num território. Não é à toa que ele chega. As empresas fazem um grande recorte a partir do conceito de raça.
Os trabalhos de formação e incidência dos jovens do coletivo Marta Trindade procuram encontrar respostas e soluções coletivas para problemas que afetam o território. Além de realizar a Vigilância Popular em Saúde entre 2016 e 2021, o coletivo participou ativamente na União Coletiva pela Zona Oeste, a UCZO, no contexto da pandemia. Os jovens do Marta Trindade realizaram doações de cestas básicas e ações de conscientização de prevenção ao coronavírus. O tema fundamental das mudanças climáticas, que é atravessado pelo conceito de racismo ambiental, faz parte das reflexões e produção de conhecimento no interior do coletivo.
Bom, a gente também participa de alguns fóruns de debate sobre mudanças climáticas, que é uma pauta que é muito comum para a gente, é muito interessante para o nosso coletivo, porque, enfim, a operação de siderúrgicas, mineradoras ou outras produções industriais impactam diretamente nas mudanças climáticas. Além disso, a gente também atua com pesquisa, em parceria com o Instituto Pax, porque a gente entende que a pesquisa ela ajuda a disseminar conhecimento, e não só. Essas pesquisas elas acabam ganhando uma outra linguagem a partir do momento que transformamos elas em outros produtos, como materiais didáticos de campanha, materiais impressos. Recentemente, construímos uma animação sobre responsabilidade social empresarial, que é quando as empresas, elas fazem projetos sociais para construir uma legitimidade no território, que a gente sabe que não é por uma boa vontade, mas sim para cumprir determinadas demandas dos órgãos públicos, como o IBAMA, o INEA, entre outros. Ou seja, servem como acordos com o Estado para poder funcionar livremente e violar as populações em risco social, que a gente já disse que são populações pretas e pardas, populações indígenas, entre outras etnias ou raças vulnerabilizadas.
Em 2021, a Ternium Brasil passou por um processo de pedido de renovação de sua licença de operação. Nesse contexto, o Instituto Pax e o coletivo Marta Trindade realizaram a campanha Licença Pra Quê? Com o objetivo de questionar os impactos causados, denunciar o descaso com a população desde a instalação e buscar do poder público a aplicação dos critérios para decidir sobre a licença. Você pode saber mais sobre a campanha acessando o link disponível na descrição desse podcast. Nosso programa vai chegando ao fim. Compartilhe esse episódio. Siga o Coletivo Marta Trindade no Instagram, no @coletivomarta, Marta com TH. E se inspire na juventude que observa, reflete e age pela permanência saudável e plena em seu território. Até o próximo episódio do Vozes que Valem.
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.